Futebol sem fronteiras. O jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Futebol Sem Fronteiras, edição número 63. E olha só quem está de volta, meu grande amigo Jamil Chad. Depois ele conta por que ele sumiu por tanto tempo aqui do Futebol Sem Fronteiras, que é coisa importante, né? Estava lá envolvido com as eleições, não foi eleito, se deu mal, olha aí, caiu aqui no Futebol Sem Fronteiras de volta. É o que restou para você, Jamil Chad. Hoje nós vamos falar sobre os boicotes à Copa do Mundo do Qatar. Isso mesmo. Será que vai ter Copa? Voltamos a 2014 com aquela pergunta. Vai ter Copa? Vai ter Copa? Ou se vai ter Copa? No Qatar vai ter Copa, vai ter Copa. E daqui um mês e meio já vai ter Copa do Mundo. Né? Aqui no Futebol Sem Fronteiras 63, a gente vai falar sobre que boicote é esse, né? Que seleções europeias, que países europeus estão desafiando, se a gente pode usar esse verbo, o governo central, né, do Qatar, a teocracia do Qatar, e o que, que gera esse tipo de boicote, que tipo de resultado pode ter esse tipo de boicote. Tudo bom, Jamil Chad? Que bom tê-lo de volta, meu amigo. Grande abraço.
Salve, Júlio. Muito bom estar contigo aqui. Eu não era candidato a absolutamente nada. Antes que alguma, né, que saia, em algum, né, que saia do controle essas fake news.
Antes que vá para o Zap Zap. Antes que vá para o Zap Zap. Né?
Vocês ouviram falar que o Jamil era candidato? Não.
Quem era o laranja por trás do Jamil Chad, né? Aliás, para quem está vendo a gente no canal UOL ou na página do Futebol Sem Fronteiras no YouTube, deixa eu ampliar a imagem do Jamil Chad aqui, ó. Conta para mim onde você está, meu caro.
Hoje a gente sequestrou a sala da Assembleia da ONU em Genebra. Eu mandei basicamente limparem a sala, não deixei ninguém entrar, nenhum político, embaixador, nada, para a gente fazer o nosso programa aqui. Tem gente, Júlio, que acha que é fundo falso, tá?
Mas então eu vou até ali.
Então eu vou até ali e volto,
vai
tá?
Lá. Pra gente, vai, eu quero ver. Olha lá, é um fundo falso em 4D, tá vendo?
Bom, só para deixar claro que não é um fundo falso, mas enfim.
Você acha que você vai enganar quem com essa tua passeadinha aí? Que legal, né? Quer dizer, tem uma sala geral da Assembleia da ONU em Nova York, mais famosa, né? Porque é onde geralmente acontecem, né? Mas tem uma em Genebra também, grandona aí.
Exatamente. Tem várias das reuniões que acontecem por aqui, mas justamente eu escolhi esse lugar porque a gente vai falar de política hoje. Política, exato, na verdade, sobre o Qatar. E, claro, essa tentativa aí de boicote à Copa no Qatar. Um pouco tarde demais, mas daqui a pouco a gente fala. Bom estar contigo aqui de volta.
Legal. Antes da gente começar nosso papo, o Jamil Chad esteve ausente de algumas das últimas edições do Futebol Sem Fronteiras porque também estava rodando o Brasil. Divulgue o teu trabalho, meu amigo, o teu livro, o teu trabalho é dureza, né? Os teus trabalhos, né? Porque já faz um bom tempo que o Jamil Chad é multiuso, homem multiverso.
Não, porque a gente estava, eu e a outra, a coautora do livro, nós lançamos um livro no Brasil, em São Paulo, em Brasília, e aí, claro, havia uma espécie de turnê para lançar o livro. O livro chama Ao Brasil com Amor, sou eu e a escritora brasileira que mora em Roma, Juliana Monteiro. Semana que vem, para quem está nos assistindo em Portugal, os lançamentos serão em Portugal, em Óbidos, na quarta-feira, e em Lisboa, na quinta-feira. Se você estiver passando por lá para assistir o Benfica quase vencer o Paris Saint-Germain, pode passar lá pela Livraria da Travessa, em Lisboa, na quinta-feira. Mas, enfim, estamos aqui, vamos falar
dele. Quem dera. E em Óbidos, cuidado lá em cima, hein? Porque em cima do muro ali não tem nada protegendo ali em cima da muralha de Óbidos. Enquanto você fala, eu também vou deixar passar aqui, até a título de informação, para quem não acompanhou, vou deixar passar os resultados da rodada da Champions League. A gente teve Champions League nesse meio de semana, né? Com alguns resultados incríveis, o Napoli ganhando de 6-1 do Ajax e até possivelmente a gente vai estar perto desse tema no Futebol Sem Fronteiras da semana que vem. O Barcelona que perdeu para a Inter de Milão por 1-0, roubadaço, hein? Nossa Senhora, prejudicaram muito o Barcelona dessa vez. E na semana que vem, se o Barcelona não ganhar da Inter, meu amigo, o Barcelona estará virtualmente eliminado de novo na fase de grupos da Champions League, o que não é pouca coisa, né? Mas enquanto os resultados passam na tela aqui, Jamil, conta pra gente. Que boicote é esse? Quem é que está boicotando a Copa do Mundo do Qatar? De que forma que esse boicote vai se dar? Conta um pouquinho para a gente sobre essas notícias que estão pipocando aí na Europa.
Vamos tentar reunir todos os movimentos que estão acontecendo aqui pela Europa. O primeiro deles é a decisão de várias prefeituras europeias de não fazer aquilo que a gente já conhece, aquele telão na praça central da cidade, para mostrar os jogos da Copa do Mundo. Isso vai acontecer, esse cancelamento da FanFest, vamos colocar como FanFest, não é exatamente FanFest, porque FanFest é só a da FIFA, etc., a gente sabe aquelas regras todas, mas é uma espécie de FanFest. As FanFests de Paris, Lille, Marseille, Bordeaux, Lyon, todas essas grandes festas nos centros dessas cidades foram canceladas. Na Bélgica também, Bruxelas, várias outras cidades, aqui na Suíça também, na Alemanha também. Enfim, esse é um movimento que está se espalhando, justamente por conta das prefeituras dessas cidades que dizem que não querem prestar, vamos assim, homenagem ou promover o Qatar nas suas cidades com dinheiro público daquelas prefeituras. Então, não vai haver telões. Na França, que é impressionante, né, Júlio, porque é o campeão do mundo, você poderia imaginar a população querendo assistir os jogos nas praças, etc., isso não vai acontecer. Em Bruxelas, curioso também, vários bares tradicionais da cidade, aqueles mais tradicionais, Bruxelas é conhecido, claro, pela cerveja, etc., vários desses bares também dizendo que não vão mostrar os jogos da Copa do Mundo nesses bares. Então, esse é o segundo ponto. Terceiro ponto. Alguns jornais europeus, inclusive um francês, o Le Quotidien, anunciando, inclusive na capa do jornal, que não enviará uma delegação, ou seja, jornalistas, sua equipe, para cobrir a seleção da França, cara. A seleção da França, campeã do mundo, tem jornal que não vai mandar também em protesto contra o Qatar. Uma outra decisão bastante importante, aí a gente já está chegando perto das seleções. A Federação de Futebol da Dinamarca, anunciou seu uniforme para a Copa do Mundo. E no uniforme, claro, a FIFA não permite fazer qualquer tipo de manifestação por escrito no uniforme. E o que fez a empresa de material esportivo que presta serviço para a seleção da Dinamarca, resolveu fazer um uniforme preto, de luto, justamente como uma crítica, obviamente, ao Qatar. Esse é o terceiro uniforme, o preto.
Mas sem marca outro, nenhuma, né?
Nenhuma. Uhum. Aquele tradicional símbolo da Dinamarca, que é até muito bonito, absolutamente todo mundo reconhece, aquilo ali desaparece praticamente das camisas, uma camisa vermelha de sangue. Então, é muito claro que você tem ali uma mensagem muito clara. Outra decisão também da Federação Dinamarquesa de Futebol, não levar as famílias dos jogadores. A gente sabe, no caso brasileiro, no caso de outras seleções, tem concentração, é uma coisa fechada, etc. Mas você já acompanhou várias Copas do Mundo, você sabe, Júlio, tem seleção que vai todo mundo. Você se lembra da Holanda em 2010, o hotel praticamente aberto, os jogadores que saíam sim com as suas famílias, etc. As seleções escandinavas também têm esse comportamento de que vai todo mundo. E dessa vez, a orientação da federação é para que as famílias dos jogadores não compareçam ao Qatar. Para que as famílias dos jogadores não compareçam ao Qatar. Então, essa também é uma decisão importante. E aí temos, ao longo aí das últimas semanas, várias personalidades anunciando que tampouco irão ao Qatar. Um óbvio, Eric Cantona, né, que disse que não vai ao Qatar ver Copa coisa nenhuma, não vai prestar sua imagem, etc., ao Qatar. Cineastas, personalidades aqui do mundo da cultura da Europa. E aí, para completar, os políticos. O Qatar, óbvio, que é fazer da abertura um grande reconhecimento internacional do seu regime, né? E aí o Emir, obviamente, convidou todo mundo. E aí ele está com sérias dificuldades, seríssimas dificuldades, para convencer justamente os líderes ocidentais a estarem naquela abertura. Você se lembra que a abertura em 2018, na Rússia, sentou Putin e o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Claro, o jogo era Rússia e Arábia Saudita, mas além deles, vários outros líderes estiveram também na abertura da Copa do Mundo. Enfim, esse é um movimento que começa a ganhar força, mas é um movimento, por enquanto, eu diria, exclusivamente europeu. Não tenho visto em outras partes do mundo nada parecido, mas aqui na Europa, pelo menos, uma grande força nesse sentido.
Por parte do Brasil, certamente você não verá nada não. Em relação a isso. Agora, eu vou querer conversar com você sobre alguns desses pontos que você levantou, Jamil. Assim, de bate-pronto, para mim, pelo menos, me parece que a decisão da Dinamarca de jogar com uniforme liso, digamos assim, né, vai chamar muita atenção. Autoridades não comparecerem à cerimônia de abertura, etc. e tal, isso é um negócio que realmente é simbólico. Agora, prefeitura de Bordeaux que não vai botar telão, sinceramente, né? Acho que só prejudica quem mora em Bordeaux, na verdade. Mas, enfim, muitos dos movimentos vindo por parte da França, que já sabe que vai ser eliminada na fase de grupos, Jamil. Presta atenção em mim. Presta atenção
cumprindo, em mim. Cumprindo a tradição francesa.
Exato, você vai ver. Você vai ver, não apostem na França campeã do mundo, porque vão perder dinheiro. Mas, Jamil, conta pra gente, até para as pessoas entenderem bem o porquê desse boicote, né? Estou colocando entre aspas, porque quando a gente fala boicote, para mim, assim, boicote no esporte, a gente também vai falar disso, mas me lembra, sei lá, Olimpíada de Moscou em 80 e Los Angeles em 84. Várias seleções que não foram, várias delegações. Vários países que não foram na época de Guerra Fria, a Olimpíada da União Soviética, na época, a Olimpíada dos Estados Unidos. Né? Um boicote. Cara, estou boicotando, não vou ao teu evento. E não vai acontecer isso na Copa do Mundo. Né? Enfim, é um boicote. A palavra é essa mesmo, não tem como usar outro boicote, mas não é que ninguém vai deixar de participar da Copa. Mas o que o Qatar faz? Porque o futebol e seleções e países e delegações já visitaram muitas ditaduras pelo mundo para disputar competições, né? Várias, não são poucas, né? Nunca ninguém teve muito problema com isso. Inclusive a Copa de 2018 na Rússia, né? Inclusive a última, né? Que era em uma ditadura ainda que disfarçada ali, tem eleições supostamente livres e tal. Mas é uma ditadura, é uma autocracia ali que o Putin estabeleceu na Rússia já há alguns anos. E ninguém teve problema com isso. O que o Qatar faz, o que se faz no Qatar, que gera, né, que tipo de violação é cometida, que gera esse tipo de reação, mesmo que tardia, por parte da Europa?
Olha, Júlio, a tua pergunta é excelente, porque claro que existe uma grande hipocrisia nisso. Porque se você for contar com essa regra, o que é que foram fazer os países na Olimpíada na China em 2008? O que é que foram fazer os países na Olimpíada de Inverno, em Sochi, na Rússia, na Olimpíada de Inverno, no caso. Tantos outros eventos. Então, não é, obviamente, uma questão, não, é pela primeira vez, está acontecendo num regime ditatorial e, portanto, temos que reagir. Não é bem assim, a gente sabe. Agora, o que existe é uma pressão cada vez mais forte da sociedade civil de indignação em relação a esses movimentos. Em alguns lugares, isso é mais forte. Na Dinamarca é mais forte. Não há como negar que existe uma pressão popular mais forte. Agora, por quê no caso do Qatar? Em primeiro lugar, vamos lembrar, o Qatar derrotou os grandes donos do futebol e os grandes centros do poder econômico para receber a Copa de 2022. Derrotou os Estados Unidos, né? Derrotou a Austrália, candidaturas que queriam e que achavam que, por conta, claro, da sua questão democrática, mereceriam também. Então, já nasceu contaminada a candidatura do Qatar. Isso sem dúvida nenhuma. Inúmeras denúncias de corrupção, inúmeras denúncias agora, mais recente, não sei se você está acompanhando, uma polêmica enorme em relação a um espião que estaria trabalhando perto do Paris Saint-Germain. Enfim, toda uma enorme polêmica. Uma outra polêmica, por exemplo, é a contratação, isso foi revelado também por vários jornais europeus, a contratação pelo Qatar de agentes secretos, ex-agentes secretos da CIA, para influenciar os votos daquele momento na FIFA. Ou seja, você tem uma operação impressionante para conseguir aquela Copa. Então, ela já nasce problemática. Quando ela ganha, e aí com todas as dúvidas colocadas sobre ela, o que vem à luz sobre o Qatar é justamente a situação de que é um regime autoritário, que não há liberdade de expressão, não é que um jogador vai poder levantar uma plaquinha lá, liberdade, democracia. Não,
ele pode ser preso se ele fizer isso.
Exato, não só pelas regras da FIFA, pelas regras do próprio governo do Qatar. E aí você tem uma série de problemas. Agora, o que gerou uma maior indignação foi a condição dos trabalhadores, dos operários que construíram os estádios. Quem são os trabalhadores que fizeram esses estádios? Não são do Qatar. O Qatar não tem uma população para isso. Então, o que fez o governo do Qatar? Importou gente da Índia, do Nepal, Bangladesh e alguns africanos. E foram esses os operários que trabalharam para a construção dos estádios. Ganhando quanto? Ganhando, em média, Júlio, US$1,30 por hora. Né? Num país que é quarto PIB do planeta. O quarto PIB do planeta pagando, basicamente, miséria para esses operários. Não termina por aí.
Alguns morreram, né? Falta de segurança no trabalho. Alguns morreram, né? Muitos operários morreram.
O Guardian, o jornal The Guardian, fez um levantamento absolutamente espetacular, mostrando que desde o início das obras, mais de 6 mil trabalhadores morreram. 6 mil trabalhadores morreram. Então, obviamente, é uma enorme polêmica. Pior, quer dizer, além dessa questão, além das mortes, que obviamente é o pior que pode acontecer, mas os que sobreviveram trabalharam num regime que muitos acreditam que poderia ser considerado como semi-escravidão. Por quê? Porque quando essas pessoas chegaram no Qatar, o dono do estádio, o dono da obra, falou: passaportes para cá. E pegou. Esse é o regime que existe, de fato, por lei. O empregador fica com o teu passaporte e você, enquanto não termina o trabalho, você não tem o direito de ter o teu passaporte de volta. E você não tem o direito de mudar de emprego. Então, Júlio, olha só. Você vai trabalhar, né, para a construção do estádio da abertura da Copa do Mundo, chega lá, descobre que você está trabalhando com 50 graus na cabeça, 10 horas por dia sendo pago, uma miséria, e você descobre que você não pode voltar para casa, porque o teu passaporte está confiscado pelo empregador, e você descobre que você não pode mudar de emprego. Vai, eu vou trabalhar ali no McDonald's. Não, você não pode. Então, essas condições, obviamente, foram bastante polêmicas. O Qatar disse: olha, vamos pensar aqui, tal, lá, faz, se eu não me engano, um ano e meio, falaram: olha, vamos acabar com esse sistema. Claro, os estádios já estavam prontos. Né? Quando eles terminaram com o sistema, o estádio já estava pronto e ficou tudo bem. Agora o Qatar pode dizer: olha, a Copa nos ajudou a modernizar a nossa lei trabalhista. Sim, está ótimo, mas para vocês construírem tudo isso, vocês construíram com base nessa semi-escravidão. Então, isso tudo leva uma polêmica gigantesca, sem contar, não vou entrar nisso hoje, porque não vai dar tempo, na questão ambiental. Estádios com ar-condicionado no meio do deserto, etc, etc. Aí é um outro debate ainda mais complicado.
Ô Jamil, me chama a atenção, porque quando, no começo do nosso podcast hoje, você falou o primeiro ato de boicote, né? Vamos chamar assim, você citou várias prefeituras francesas, né? Várias prefeituras e cidades francesas que vão boicotar a Copa ao ignorá-la, digamos assim, Sim. E não divulgar o Qatar para o mundo. Né? E o que está acontecendo por lá. Agora, me chama muita atenção porque o Qatar tem um time de futebol, né? E esse time de futebol fica na França, fica em Paris, e é o Paris Saint-Germain. Né? O Qatar, na sua estratégia de sports washing, né, de limpar a sua imagem para o mundo, etc., normalizar, né, a autocracia que é implementada lá no país. O Qatar, além de corrida de Fórmula 1, isso e aquilo, ele comprou um clube, que é o PSG, que é um dos clubes mais ricos da Europa, e tem no Emir ali, no Emir não, mas no emissário do Emir, né, que é o Al-Khelaifi, alguém que faz parte, inclusive, do comitê da UEFA. Né?
Exato.
É uma pessoa super importante e influente aí na Suíça, de onde você fala. Então, que papinho, né? Que papinho. Vamos boicotar a Copa no Catar, mas o PSG, o clube da capital aqui, pode continuar sendo do Catar, de boa, tá tudo certo.
Por isso que é uma enorme hipocrisia você achar que você está fazendo algo para transformar a situação daquele trabalhador. Porque, obviamente, não só foi aceito que o Paris Saint-Germain fosse uma equipe do Catar, mas não é só isso, como você colocou. O Catar hoje faz parte da estrutura de poder do futebol europeu. É isso que aconteceu. O Catar comprou o seu caminho para fazer parte. Agora, você imagina, você é do Conselho Executivo da UEFA, você, Estado do Catar, né? O próprio Estado, você acha que ali não tem uma transmissão completa de informação, Júlio, para o que está acontecendo? Obviamente que sim. Né? Então, não é só a existência do Paris Saint-Germain como uma realidade do futebol europeu, porque hoje é a realidade. Vamos lembrar quem que joga no Paris Saint-Germain, um tal de Messi.
Né? O melhor jogador brasileiro, o melhor jogador argentino, o melhor jogador francês.
Só isso. Só
para começo. Então,
a gente pode debater, será que eles vão ser campeões? Não sei. Agora, o Paris Saint-Germain faz parte da realidade do futebol. Em campo e fora de campo, o Qatar faz parte da estrutura de poder. Não só na UEFA, como na ECA, na Associação dos Clubes Europeus, que hoje também é dominado pelo Paris Saint-Germain e, claro, pelo Qatar. Então, não vamos ser ingênuos aqui, achando que, sim, mudar a camisa é legal, e eu sou o primeiro, estou falando aqui da ONU, cara, não posso nem desmentir. O primeiro que vou dizer, levante a plaquinha, falem, denunciem violações de direitos humanos no Catar sempre. Ok, agora, na prática, a gente sabe que é a história um pouco mais complicada e os interesses europeus. O Blatter já me dizia isso, viu, há muito tempo. Olha, cuidado em falar do Catar sem falar dos cúmplices do Catar. E os cúmplices do Catar, que ele queria dizer, eram os europeus. Eram justamente os europeus que tinham aceito essa entrada do Catar como parte da realidade do país no futebol e fora do futebol.
O Catar que está nos holofotes, porque vai receber a Copa do Mundo daqui a um mês e meio, estaremos vendo imagens do Catar e etc., mas tem a Arábia Saudita, que é outra ditadura sanguinária, quer dizer, uma ditadura acho que mais sanguinária do que a do Catar, e que também já tem clube no futebol inglês, e outras, né? E outras por aí que promovem esporte, o Bahrein promovendo corrida de Fórmula 1 já há bastante tempo, enfim, tem vários elementos de sports washing, né? De ditaduras que limpam a barra ou que compram os seus passes, né? Na sociedade europeia, norte-americana, através de investimento massivo, né? em qualquer determinada modalidade esportiva. Agora, Jamil, para a gente encerrar, o que pode gerar esse tipo de boicote que você citou, né? Como eu disse, na minha opinião, antes de a gente falar sobre o que pode gerar esse tipo de boicote, né? Qual vai ser a reação a isso, queria ouvir tua opinião sobre isso que eu falei há pouquinho. Quer dizer, a Dinamarca jogar lá com uniforme liso e tal vai chamar muito a atenção. Isso pode gerar outro tipo de coisa, né? O governante do teu país ir ou não ir ao Catar, né, aprovar, apoiar esse tipo de regime, também acho que vai mandar mensagens internas dentro dos países aí espalhados pelo mundo sobre que tipo de alinhamento que o teu governo tem. Né? Porque tem muito governo que fala muito de algumas ditaduras, mas passa o pano para outras. Né? Exatamente. Agora, essa de bares em Bruxelas e população... telão não colocado nas ruas de uma ou outra cidade da França, isso me parece tão inócuo, me parece que é uma penalização a quem gosta de futebol ali nessas cidades, não sei o que você acha sobre isso.
Não, eu concordo contigo, eu acho que de todo jeito a manifestação de que a gente que a gente faz oposição às violações de direitos humanos, ela é sempre válida, sempre válida. Agora, minha pergunta é sempre a mesma, vai mudar alguma coisa ou não? Ou é mais para você ir dormir tranquilo? Ah, não, eu fiz isso. Né? Não, você fez isso, mas o que mudou para aquelas vítimas das violações? Nada. Então, se não mudou nada para a vítima das violações, a tua ação, infelizmente, não teve não teve o objetivo.
Você pode pôr telão só para... Desculpa te cortar, mas você pode pôr telão, por exemplo, e cobrar um valor simbólico de um euro para que as pessoas entrem nessas fanfests, isso, digamos assim, ou nas isso, praças, e que esse dinheiro seja revertido a causas que lutam pelos direitos das pessoas que sofrem com as violações que acontecem no Catar, onde, por exemplo, ser homossexual é proibido por lei, né? Direito das mulheres e por aí vai. Você pode colocar o arco-íris em volta do telão, você pode fazer um monte de movimento que ajude internamente nesses locais, onde todas essas questões também não estão definitivamente resolvidas, certamente não, muito melhor do que no Catar, né? E do que no Brasil, mas não estão completamente resolvidas. Você pode fazer um monte de movimento que não seja simplesmente esse boicote, não sei. É pelo menos como eu vejo.
Eu concordo, Júlio, inclusive, porque eu sou da opinião de que sim, precisamos falar, sim, precisamos agir, sim, precisamos denunciar. Mas, como você falou, sempre que você não penalize mais alguém, né, para começar, e depois você tenha naquele ato uma atitude concreta. Então, por exemplo, isso foi um debate aqui, inclusive numa cidade belga que, obviamente, vive de cerveja na praça.
Pois
É,
é.
uma das ideias era cobrar 50 centavos a mais da cerveja, que ninguém vai falar, não, não pago esses 50 centavos a mais na cerveja, e juntar esses 50 centavos de todas as cervejas vendidas naquele lugar para justamente criar algum tipo de programa para a população de Bangladesh que volta do Catar, entendeu? Então você tem, obviamente, outras formas. Na história, o que ficou muito claro é que sempre esse foi um debate. Então, em 33, perdão, em 36, quando a Copa, perdão, quando a Olimpíada vai para a Alemanha, havia uma grande preocupação de vários países, mandamos ou não uma delegação para a Olimpíada do Hitler. A Segunda Guerra
Alemanha já
Mundial.
nazista, né? Já
Já
nazista, só não
nazista,
tinha
a guerra
invadido
contra.
nenhum país. É.
Só isso. Mas o Hitler já estava absolutamente no poder. E aí o COI manda uma delegação para a Alemanha, a delegação volta e fala assim: olha, está tudo em ordem, podem vir. Né? E aí nos Estados Unidos houve até, inclusive, um debate no Congresso americano, enfim, foi um debate real. A gente acha que esses debates são só nossos, de hoje, etc. Esses debates já aconteceram no passado. E o governo americano decide que não, vamos mandar a nossa delegação. Dá tão certo a Olimpíada do Hitler que o Mussolini fala: opa, eu quero minha Copa também. E, né, e faz uma Copa do Mundo, obviamente, porque ele, pra você ter ideia, ele entregou seu próprio troféu, além do troféu da FIFA. Imagine só que sequestro, a gente fala de sequestro do 7 de setembro, imagina a Copa do Mundo, aquela do Mussolini. Enfim, por que que eu estou dizendo isso? Porque você tem, sim, um debate permanente sobre como agir. Sanção funciona ou não? Boicote funciona ou não? E aí a pergunta: para quem? Para quem? Eu nunca vi, Júlio, e aqui falando da ONU, eu nunca vi uma sanção contra um país funcionar contra o governante daquele país. Quem sempre paga é a população. Porque o governante vai transferir aquela limitação que ele passou a sofrer
Para
para quem?
outros.
Para a sua população. Porque é uma ditadura, que ele não precisa do voto de ninguém ali. Então ele vai pegar aquela dureza econômica que ele está sofrendo e vai transferir para a população, que é ela que vai pagar. Então é sempre um. Agora, então não é para fazer nada? Não, não é isso que eu digo. Não estou dizendo não fazer nada. Agora, fazer de um jeito um pouco mais, talvez, concreto, inteligente, que não seja só imagem. Basta de imagem. Eu sei que a gente está nessa era das imagens, que as imagens valem muito, etc. Sim, e certamente elas valem. Mas, além de imagem, era bom que as vítimas fossem, de alguma forma, atendidas. E, nesse caso, ao
Não
não
serão,
gostar,
né? Não
nem
tomar.
nada, 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 nada.
Já estou te chamando de Tomás Rafael aqui, é o hábito,
As famílias
né?
não, as famílias dos 6 mil operários, eles vão receber alguma coisa, vão receber algum tratamento, nada, absolutamente nada. Então, é que sabe, você fazer uma ação dessa é muito mais fácil do que você, de fato, montar um programa para lidar com as vítimas. Mas aí é um outro debate, qualquer dia a gente fala disso.
Para lidar com esses países, né, que fazem parte, o Catar, a Arábia Saudita e seus costumes medievais, em muitos casos, pelo menos na nossa visão, minha e tua, Jamil, muitas pessoas que podem estar nos ouvindo talvez concordem com algumas proibições que são colocadas em práticas nesses países. Esses países não vão embora e os costumes deles não vão embora, né? Já acabou de ter no Irã, né? Não sei como isso tem, também pode, de alguma forma, repercutir na Copa do Mundo, né? A gente tem no Irã um movimento das mulheres clamando por liberdade, o governo central iraniano suprimindo, né? Esse tipo de coisa precisa ser resolvida internamente, pouco a pouco, mas claro que algumas ajudas de fora, ajuda mesmo, né? Não forçação de barra, podem ser úteis, né? Agora, o Catar, aliás, tem 3 milhões de habitantes, e desses 3 milhões de habitantes, mais ou menos 300 mil, só 10% da população são nativos ali do Catar, né? O Catar é um enclave ali do Golfo Pérsico, onde está cheio de petróleo, cheio de dinheiro, e tem uma família real lá que domina tudo, que determina tudo que vai acontecer no país. Se a família real determinar amanhã que também todo mundo tem que ser gay, todo mundo vai ter que ser gay, entendeu? Os caras decidem o que eles querem decidir, e obviamente mais em função das leis islâmicas, né? É um país regido por leis islâmicas, ainda que seja um dos mais abertos entre todos os outros. Para acabar, Jamil, você acha que vai ter algum efeito prático? Vai ter algum efeito... você já falou sobre os trabalhadores, né? Não deve ter nada prático em relação a eles. Mas você acha que, de repente, lá no Catar, a polícia, o governo, vão pegar mais leve até para não mexer tanto mais nesse vespeiro, com torcedores que passem um pouco da linha, do ponto, isso, que de repente bebam publicamente, beber é proibido publicamente no Catar, comprar bebida católica lá é algo controlado, né? É contado, inclusive. Você acha que pode ter algo prático nesse sentido lá na Copa do Mundo, para quem for ao Catar? E você acha que esse tipo de movimento, tipo a da Dinamarca, pode gerar uma bola de neve de outros movimentos, outras seleções?
Olha, Júlio, o que eu tenho ouvido, inclusive de gente dentro da FIFA, é que o Qatar vai estabelecer algum tipo de linha vermelha não declarada. Até aqui vocês podem ir, mais do que isso, a gente vai ter que tomar alguma ação. Agora, essa linha vermelha de tolerância, vai haver algum tipo de tolerância, mas uma tolerância, não imaginem que vai ser o centro de Frankfurt, a Copa de 2006, que você se lembra muito bem, a festa que era, nada daquilo.
Ainda bem que eu não bebo em Copa do Mundo.
Ups. Eu também não, exato. Você se lembra da festa, você se lembra dos outros bebendo, eu digo, né, no caso.
E no Brasil, aqui, pô, na Vila Madalena, exato, pelo amor de Deus, que virou a Vila Madalena aqui em
2014. Ou na Lapa, no Rio de Janeiro também. Não fui nenhuma vez, mas enfim, a verdade é que em algumas situações dessas não vão poder acontecer. Agora, vai gerar uma bola de neve? Eu, sinceramente, acho que é tarde demais para esse tipo de boicote, de ação. Isso tinha que ter sido feito lá na escolha e não agora.
Lá na escolha, lógico.
Não agora. Há 12 anos isso. Todo mundo sabe que isso aconteceu há 12 anos. Você não vai, faltando um mês e meio, falar: opa, agora eu não aceito. Você sabe que nada vai mudar, você sabe que não vai ter. Mas, enfim, eu acho que, apesar disso tudo, nós temos que aproveitar agora a Copa do Catar justamente para falar de violações de direitos humanos. Só para deixar claro que aqueles estádios espetaculares, aqueles templos do futebol, etc., eles têm sangue também. Então, só para deixar muito claro, para o torcedor ser informado do que é que aconteceu e por que aquela Copa do Mundo está acontecendo lá.
Aquele movimento das braçadeiras dos capitães com a bandeira do arco-íris, né? Estava sendo falado por Kane, né? Seleção da Inglaterra, várias seleções importantes da Europa, Neuer na Alemanha. A FIFA vai deixar? Como é que ficou aquilo lá?
Ainda não está nada claro isso, viu? Porque houve essa discussão, uma discussão real, e depois isso, eu diria, desapareceu.
Braçadeiras com as cores do arco-íris, né? Que são o símbolo da comunidade LGBT. LGBT, tem mais algumas letras aí, eu nunca sei, desculpem, peço desculpas, mas enfim, então quer dizer, a FIFA ainda não. Nem proibiu, nem permitiu.
Não, veremos. Ainda não, essa orientação ainda não chegou, mas obviamente a gente já sabe que, por exemplo, ajoelhar vai ser um problema no que se refere aos atos contra o racismo, já indicando, pessoal, agora é Copa do Mundo, nada de protestos sociais, basicamente. Essa era uma mensagem. Vamos ver se isso vai colar.
Vamos ver. Muito obrigado, Jamil Chad. Bem-vindo de volta. Pode muito abrir bom. As portas aí da Assembleia Geral. Os caras estão batendo lá, pedindo perdão. Deixa a gente tem trabalhar gente aqui. Jamil, já deu aí teu horário. Pô, a gente precisa trabalhar aqui, a gente precisa resolver os problemas do mundo.
Olha, a discussão agora que vai começar é sobre as violações de direitos humanos na China. E a China está fazendo carcel para dizer, de jeito nenhum vocês não vão falar disso aqui, é assunto interno meu. Um abraço para vocês, vão cuidar dos seus países.
Vamos ver o que vai acontecer. Cada um cuida do seu. É o que muito se faz nessas organizações de nações não tão unidas assim sobre alguns temas. Obrigado, Jamil. Bom trabalho. Um grande abraço para você que nos acompanha no canal UOL, na página do Futebol Sem Fronteiras no YouTube. A gente volta na semana que vem com mais bastidores, o jogo por trás do jogo. Tchau, tchau.
Futebol Sem Fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. Uau.